Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Não Apague a Luz, este podcast semanal sobre filmes de terror. E hoje a gente vai encerrar o nosso especial Dia das Mães, ou não, quem sabe? Quem sabe o que vem por aí, não é mesmo? Nem a gente sabe. Então, por enquanto, esse é o final. E hoje a gente vai falar de um filme que eu tô muito feliz que a gente vai falar desse filme, porque eu tô numa semana bosta. Assim, tenho vindo de uma toada merda desde que eu assisti essa porra desse filme. Eu tenho certeza que essa bosta abriu um vórtex na minha vida e eu entrei num rolê muito errado. Muito errado. Então, nossa, meu nome é Fernanda Talarico e eu não consigo expressar quanto ódio existe no meu coração hoje. E também queria deixar um recado pro Arthur Eloy tomar muito cuidado com as palavras dele hoje. Que eu vou levar pro lado pessoal.
Yes, então, eu sou o LH e eu queria fazer um anúncio, né? Tal qual o Fernando Talarico, a minha vida tá um inferno essa semana, assim. Que estourou cano, eu chorei no banheiro do trabalho. Trabalho em casa, é importante falar sobre isso. E eu tive que cancelar meu ingresso na segunda-feira, logo eu não consegui assistir o filme. Mas...
eu tô com tanta inveja do LH.
Eu podia ter falado isso pra eles não sabiam disso. Inclusive, eles fizeram uma cara, não. Tipo assim, mano, por quê? E só que, tipo assim, eu abri o Letterboxd e eu vi que tipo, o Arthur deu nota. O Arthur nunca dá nota pras coisas. E a Fer deu uma nota muito baixa. Eu falei, cara, me convençam a assistir ou não. E eu vim só ver o caos mesmo.
Meu nome é Arthur Eloy e, infelizmente, eu gostei. Apesar de eu ter uma boa relação com a minha mãe.
O Arthur tem a melhor relação com a mãe. Eu acho que a gente precisa se expor sobre isso, né? Que ele falava de, tipo assim, quando as pessoas usavam a casa, tinha uma regra sobre ninguém estar mais em casa.
Tinha toda uma rotatividade.
É que a mãe dele, né, tava solteira. E acho que você ter uma mãe solteira traz uma lucidez pra mãe que, enfim, minha mãe nunca teve. Gente, bom, hoje a gente tá aqui pra falar de Bolta e Medo, filme que, infelizmente, eu estava com as expectativas um pouco mais altas, porque eu assisti aos curtas do Ari Aster. É o terceiro filme do Ari Aster, né, o terceiro longa. É o filme mais caro que a A24 produziu até agora. Então, além de uma grande perda de tempo, é também uma grande perda de dinheiro. O filme tem mais de 3 horas. Alguém sabe a minutagem exata? Acho que são 3 horas e 50?
Tem... 2 horas e 59, não tem 3 horas.
Ah, 2 horas e 59. Nossa, o filme é tão ruim que eu tava chutando, tipo, muito pra cima, assim. Eu adicionei 1 hora nessa bosta. A história dessa porra é que o Joaquin Phoenix, é o Beau, é basicamente um bosta, surtado. Começa com ele conversando com o psiquiatra dele. E aí ele vai pra casa dele e ele basicamente mora na Santa Cecília, perto de onde eu trabalho, assim, porque, tipo, sério, é você tentando atravessar a Cracolândia. Se você não é de São Paulo, tem um lugar no centro de São Paulo que chama Cracolândia, onde as pessoas usam crack abertamente, né? Não sei explicar, tem muita coisa por trás. Vai procurar na internet pra entender o porquê que lá virou a Cracolândia. Enfim, eu trabalho lá perto. Basicamente é isso, se você vai andando do metrô até a Folha de São Paulo, que é onde eu trabalho, é isso, você tem que... é igualzinho ao Bo.
O filme inteiro é o dia mais comum em São Paulo.
Exatamente, exatamente. Então assim...
inclusive rolou um flash mob, né, tipo em São Paulo no filme.
Ridículo, nossa.
Não, isso foi ridículo. E ninguém percebeu. Porque, tipo...
exato. Ah, gente, assim, ó, eu odiei o filme, sério. Porque o filme é basicamente o Bo tentando vai encontrar a mãe dele. Daí acontece tudo errado. Ele perde a chave de casa, ele não consegue ir, a mãe morre. Aí ele vai e tem, tipo, toda uma aventura pra ele chegar. Aí tem uns 40 minutos que não fazem sentido algum. E é uma bosta. E aí depois ele continua tentando chegar. Daí ele chega, encontra a mãe. É uma merda. O filme é uma bosta. Não vai de nenhum lugar pra nenhum lugar. Ai, ele me cria ansiedade. Não, ele me cria raiva. Porque eram 3 horas. Juro pra você, teve uma hora na cabine que eu não aguentava mais. E o filme não acabava. E aí eu só falei, meu Deus do céu. Aí o cara na minha frente começou a rir muito. E aí começou que todo mundo começou a reagir, porque o filme... assim, eu não tô zoando quando eu falo que só o Arthur gostou. Porque começa uma coisa assim, tipo... ele vai acabar, daí ele não acaba. E aí, como eu fui a primeira a reagir, as pessoas começaram a reagir também. Então ficou tipo, puta que pariu. Ah não, pelo amor de Deus. Sabe, eu sou uma pessoa que reage a filmes. Isso é uma coisa muito normal, mas assim, eu tava me segurando. Porque se eu fosse realmente reagir, eu ia só gritar palavrão. Assim, mas assim, de novo... eu acho que o Ari Aster fez uma coisa que pelo menos valeu muito a pena, porque hoje eu amo Midsommar, assistiria tranquilamente o filme de novo. Quando eu falo que eu tô com raiva, eu tô com raiva mesmo. Fiquei com ódio de tipo, terem dado tanto dinheiro na mão desse arrombado e ele fazer essa bosta desse filme de 3 horas. E ele falando que é tipo o Senhor dos Anéis judeu. Olha o tamanho da prepotência desse homem, mano. Olha o tamanho da prepotência.
É uma prepotência que vem desde a A24, achando que o nome do Ari Aster nesse momento seria, tipo, gigante o suficiente pra fazer as pessoas pagarem o ingresso, assim. Porque, tipo, se você olhar a bilheteria por agora, tipo, o filme custou quase 35 milhões. E ele ainda não se pagou. A gente tá indo pra quarta semana. Uhum. É, e é importante falar que, tipo assim, Evil Dead Rise chegou semana passada em 86 milhões de box office, sabe?
Já bateu 90.
Já bateu 90?
Já bateu 90.
Olha aí, então, tipo, e esse filme ainda não se pagou. Entra muito o que a gente comentou no episódio que a gente fez, falou sobre os curtas, que as pessoas não conhecem o Ari Aster. Fez o Hereditário, que estourou, o Midsommar, que tem, né, tipo, tem gente que gosta, tem gente que odeia. E esse filme é claramente um dos filmes de comédia dos curtas que ele fazia. Então, as pessoas não entenderam o trailer. Eu não entendi o trailer, sinceramente, não me deu vontade de assistir. Quando eu descobri que o filme ia passar na mesma, tipo, mesma semana que Valdade, eu falei, eu tenho meu preferido, depois eu vejo. É bizarro perceber que, tipo, as pessoas perceberam isso. Tipo assim, cara, porque eu achei o trailer já meio prepotente, eu não assisti o filme, né? Claro, mas eu vou deixar o Arthur já explicar a parte dele, né, se defender.
Não, eu não tenho nada que defender, eu justifico todo mundo que não gostou do filme, porque... É, bom, sei lá, eu não ganho participação nos lucros, então não tenho porquê.
Perfeito.
Mas, de qualquer forma, tipo, o rolê é que eu gostei do filme ter flopado, que eu acho que foi um exercício de humildade para as pessoas. Não só pro Ari Aster e pra 24, mas também pro público, porque eu acho que esse filme, ele precisava estar aqui no Não Apaga a Luz, porque ele é o ápice do nosso lema esse ano de 100 surtos. Ari Aster é um surto do Twitter. Eu gosto, eu adoro Hereditário, eu até gosto de Midsommar. E eu gostei de Bom Tem Medo. Gente, Ari Aster, ele não existe fora do Twitter. Esquece. Ah, porque Hereditário estourou. Hereditário não estourou. Hereditário é um filme que as pessoas descobrem até hoje. Hereditário é um filme que se você botar numa lista de filmes perturbadores que você não assistiu e você botar Hereditário, 15 caras chatos do Twitter vão reclamar pra você. A maioria do público geral vai falar, caralho, não assisti, não conheço mesmo.
Se eu abrir uma lista agora do Adoro Cinema, ele vai estar lá. Porque, tipo, fora da bolha, ele realmente não...
Exato. Tipo, gente, esquece. Ari Aster, Robert Eggers, não existe. Jordan Peele é o máximo, assim, que chega de, tipo, conseguir furar a bolha e ter, tipo, um pouco de conexão ali com o público real, sabe? Com gente de verdade. Até vai, Ari Aster, ele não existe fora da bolha. Então, eu achei ótimo, porque, tipo, as pessoas estavam surtando. E eu acho que a 24 comprou o surto de, tipo, meu Deus do céu, a gente tem aqui, ó, o próximo Spielberg. E, tipo, mano, não. Não existe, tá ligado? Esquece essa coisa. Então, eu gostei que flopou, porque realmente eu acho que às vezes o cinéfilo, o medo, assim, o medo da palavra cinéfilo, né? Cinéfilo metafórico, que precisa de um pouco de humildade, eu gostei da humildade, e eu também gostei do filme, então eu só saí vencendo. Eu não pensei nada sobre o filme, eu não tenho nenhuma interpretação, eu não vi em momento nenhum lógica de por que eu deveria interpretar qualquer coisa desse filme. Inclusive, eu encontrei Fábio Gomes, um abraço pro queridíssimo Fábio Gomes do Entre Migas, que foi polêmico no Twitter, inclusive, esses dias, que não gostou do filme, já bom dizer, não gostou, achou um porre, mas aí a gente tava conversando e tal, e ele trouxe toda uma teoria que eu não vou entrar muito aqui, porque, né, eu não vou fazer jus à teoria dele, então se um dia, peçam pra ele no Twitter pra ele explicar, mas ele fez toda uma teoria de como um filme meio que é um filme sobre cinema, né, que, tipo, transita entre diferentes eras do cinema e tal. Novamente, ele não gostou do filme, então ele não fez como uma justificativa de, tipo, eu acho que é bom por causa disso. Muito pelo contrário, ele falou, eu entendo o que o Ari Aster tentou fazer e eu não gosto. E eu olhei e falei, mano, eu não pensei absolutamente nada sobre isso, eu só fui seguindo e, pra mim, tipo, gostei. Porque, bom, sim, eu entendo como um filme de ansiedade, ele me deixou ansioso em vez de puto, e eu gostei disso. Eu acho que o Joaquin Phoenix, ele é bom. Eu sempre esqueço que o Joaquin Phoenix é bom, porque eu tenho um certo rancinho dele por causa do surto que foi Coringa. Daí, toda vez que eu assisto alguma coisa com o Joaquin Phoenix, eu falo, caralho, o Joaquin Phoenix é bom. Eu acho que a mãe dele é boa. E tudo que era estúpido no filme, eu dei risada. E na sala de cinema que eu tava, as pessoas deram risada. E, tipo, eu não sei se era risada de, tipo, nossa, que lixo de filme. Ou que brisa. Mas eu acho que ambas são válidas. Pra mim, funcionou. Então, gostei. Gostaria de assistir de novo. E no momento não tenho nada que defender o filme, realmente. Tem alguns episódios que do Não Apaga a Luz que eu falo, putz, fodeu, tipo, vou ter que tomar o tiro por isso. Esse foi um que, assim, eu saí de cinema e falei, eu gostei, eu realmente fico feliz que tudo que podia dar errado, deu errado, sabe? Eu acho que é consistente com a mensagem do filme.
Tem uma coisa que eu acho intrigante, que é, tipo, aquele menino que faz ele adolescente, na verdade, ser uma pessoa de verdade.
Eu ainda não acredito.
Mas, assim, eu tô um pouco perdido ainda. Tipo, é uma jornada, tipo, dele saindo da casa dele até a casa da mãe. No meio do caminho ela morre, é isso?
É uma bosta. É uma bosta. Assim, ó, só pra não falar que foi uma completa merda, o começo me intrigou.
Mas qual que é a história?
Não tem história, LH! Não tem história! Pensa, não tem história! Não tem história, é uma bosta, é um surto, é uma porra de um fluxo de pensamento de um babaca. Juro por Deus, assim, cara... O Ari Aster tinha que voltar a fazer curta.
Eu gosto que tudo que a Fer não gostou foi o que eu gostei. A gente, tipo, tem a mesma argumentação. Mas, assim, você fala só fã ou hater. Não tem história.
Juro pra você, é um ódio tão grande desse filme. Eu poderia socar a parede se a parede estivesse escrito, tipo, Ari Aster. Sério. Gente, assim, ó. O começo me intrigou. E eu falei, ok, talvez... a gente possa tirar algo legal daí. Não tô zoando que o começo tem uma coisa que me deixa muito aflita, que é do tipo, tem algo muito errado, tá, tem algo muito errado, mas ele que tá errado, é o mundo que tá errado, o que tá acontecendo? Só que não explica nada. E eu não tenho problema com não explicação, mas o Ari Aster não sabe o que tava acontecendo, sabe? Eu sempre falo isso. Tipo, ele mirou no David Lynch, só que ele errou muito, muito. E aí tem uma, assim, até a parte que ele vai e ele sofre aquele acidente com aquela família. E aí ele vai pra casa daquela família, eu tava, ok, vamos ver onde vai dar. A partir do momento que a mãe fica puto com ele porque a filha tomou tinta, a partir daí foi ladeira abaixo num nível. Gente, eu não tô brincando, eu comecei a ficar puta no filme, sabe? Do tipo, pelo amor de Deus, essa merda tem que acabar. Assim, eu não aguentava mais, era tortura de verdade, assim, tipo, eu acho que eu nunca vi um filme tão chato na minha vida, e assim, ele é pretensioso, e o problema é que eu consigo ver o Ari Aster editando esse filme e achando que ele tá fazendo, nossa, o Lawrence das Arábias, sabe, e é uma bosta.
Eu ia falar, eu queria muito estar na posição da LH, de estar ouvindo só as coisas e, tipo, sem ir assistir. Ah, não, porque é a hora que ele tá com a família e a menina come tinta e, tipo, e é meio que a impressão que você tira do filme mesmo. Porque, tipo, as coisas, elas acontecem numa sequência que não é lógica, tá ligado? E não falando de um jeito surrealista da coisa, tá ligado? De, tipo, que nem a Fer falou, não é David Lynch, assim, de que, tipo, o cineasta, ele tem uma noção realmente do que tá acontecendo. Que nem a gente sempre fala aqui, né, quando a gente fala de Lynch, que... O Lynch, ele só fala com vocabulário que você não entende, mas ele sabe o que tá rolando. O Ari Aster, não.
Não é tipo Um Cão Andaluz, assim. Ou, sei lá, Luiz Buñuel das Ideias, assim. Qualquer coisa assim.
Não é... Mas, tipo... Eu gostei, porque parece muito pra mim algo que o Gaspar Noé faria, de, tipo, sucessão de erro. Eu gosto da sucessão de erros, eu gosto que não é exatamente lógico, é só ele tá pegando nos seus piores instintos. Mas eu entendo também como é tedioso, tá ligado? Tipo, eu entendo pra caralho. É por isso que, tipo, esse é um filme que eu não tenho por que defender, porque, na real, eu só fiquei feliz que funcionou pra mim. Eu vejo a pretensão do Ari Aster ali. Na real, eu percebo que já é algo que me incomoda desde Midsommar, porque Midsommar foi um filme que não gostei tanto da primeira vez. Eu voltei até pra ler minha crítica, e minha crítica, tipo, eu acho que eu dei nota 3 pra ele, de 5. Então, tipo, eu acho que o Ari Aster, ele se perde, às vezes, na grandeza dos filmes que ele tá fazendo, tá ligado? E esse filme é 100% isso, sabe? Eu acho que, tipo, não falaram não o suficiente pra ele, tá ligado?
Não falaram nenhuma vez. 35 milhões é muito dinheiro.
Não, e tem uma questão, assim, o filme, ele não é de terror, não é mesmo. O Joaquin Phoenix não segura o filme. E aí tem uma coisa, cara, que assim, falam, ai, tá vendo, o filme conseguiu o que queria, ele atacou a sua ansiedade, não, ele tá com meu ódio. Que é, tipo assim, o porra do Beau anda super devagar. Até a hora que alguém aparece com uma arma, ele corre. Velho, anda! Caralho, qual que é o seu problema? Se tem algum problema motor, anda! E aí, tipo, ai, Fernanda, olha, ele conseguiu exatamente o que ele queria, atingir sua ansiedade. Foda-se! Porque assim, eu sou uma pessoa medrosa, mas eu gosto de assistir filme terror e ter medo e tomar susto. Eu gosto de chorar assistindo filme. Bicho, eu tenho ansiedade todos os dias da minha vida. Eu tenho acordado há, sei lá, 2 semanas mal, com meu estômago revirado, eu não preciso de uma bosta de um filme que eu vou pagar pra entrar pra assistir essa merda pra ficar com ansiedade. Vocês pagaram 30 milhões de dólares pra um brother pra eu sentir um sentimento que eu já sinto todos os dias, adicionado ódio.
Eu também, mas eu gosto disso, eu confesso, assim. Eu também sofro de ansiedade, diagnosticado, né? Não de TikTok. Todo mundo do Não Apaga a Luz aqui é certificado, né? Probleminha na cabeça, certificado, né? Não ironicamente. Mas eu gosto de filme de ansiedade. Esse ponto que a Fer tá batendo muito. De, tipo, a defesa que as pessoas deram. Ah, é porque ele conseguiu o que ele queria, ele conseguiu o que ele queria. Gente, assiste outros filmes. Sai desse surto, assim. Sai desse surto de grandes diretores e tal. Assiste outras coisas. Assim, que você vê que são filmes que são mais... São mais eficientes em fazer isso, mas eu acho que ele tem esse efeito. Eu só não acho que ele é particularmente incrível, inovador, revolucionário, nem nada do tipo nisso. Mas eu acho que ele sim desperta a sua ansiedade, ataca, esse é o objetivo dele de fato. Em alguns momentos ele consegue, e em outros ele, você vê o Ari Aster batendo uma grande punheta e olhando pra você, espectador, falando, vou gozar na sua cara. Daí, se você vai aceitar ou não, aí fica com você.
Mas assim, eu não acho que seja um bom argumento falar que, tipo assim, ah, o filme conseguiu fazer o que a direção queria. Eu acho que diz mais sobre a direção do que sobre o filme em si, sabe? E se ele fez o que ele queria, não necessariamente uma coisa boa, igual o Arthur falou. Nem sempre você quer receber uma gozada na cara, tá ligado?
O que o Arthur falou é muito verdade. Você tá, nunca, ele conseguiu o que ele queria. Bicho, eu lembro de ter tido crise de ansiedade assistindo ao segundo Jogos Mortais. E eu lembro de ter, tipo, real, ter me sentindo muito ansiosa assistindo Dragão Vermelho. Sabe, são dois filmes bons que conseguem tirar isso de você. Ansiedade, assim, você fica ansiosa, você querer que o filme... O filme te sacanear não é um problema. O que me irrita, assim, de verdade, nesse filme são 3 horas de um filme que não faz sentido. Ah, ele é uma grande metáfora. Foda-se. Ah, e assim, e aí depois eu fui ver esse bosta falando, e aí ele me solta que é o Senhor dos Anéis do Judeu. Pelo amor de Jesus, sabe? Tipo...
A A24 tem um podcast. E eles lançaram um podcast junto com a Ari Aster e o Joaquin Phoenix falando em 1h30 sobre o filme. Não ouvi, não virei, mas enfim, tá lá.
O rolê é que, tipo, eu segui o mote de Fernando Talarico esse ano. Assim, eu estou vivendo uma vida sem surtos. De fato, a primeira coisa que eu percebi, inclusive, dos ensinamentos da minha nova sensei, é de que o Ari Aster, ele é um surto. Eu ainda amo Hereditário e eu gosto de Midsommar, mas, é, tipo, sei lá, quando anunciaram a estreia, do Bol Tem Medo, Cine Marquise, que é um cinema aqui de São Paulo, falou, vamos fazer um noitão do Ari Aster. E eu falei, eu não consigo imaginar um lugar que tenha concentração de mais gente insuportável do que um noitão do Ari Aster. E eu falo como autocrítica, como fã dos filmes do Ari Aster. Mas, tipo, as pessoas que se identificam profundamente com o filme do Ari Aster são as pessoas que são muito chatas, insuportáveis, insuportáveis. Então, tipo, eu criei um certo distanciamento de Ari Aster. Que eu não tenho, por exemplo, com os outros cineastas da mesma leva, assim, tipo, nossa, morreria por Jordan Peele e por Robert Eggers, mas por Ari Aster é tipo, assim, eu tipo, não usaria uma camiseta, assim, do Ari Aster, tá ligado? Do filme da...
Inclusive, deram pra gente um boné na cabine que não faz sentido algum. É um boné da empresa da mãe do Bo. Não faz sentido, assim, algum. O problema desse filme é que não é um filme que você assiste... Assim, é porque eu caguei. Mas se você... Mas não é um filme que você assiste e depois você consegue ficar de boa. Você precisa ver, você precisa procurar o que ele quis dizer. E, meu, tem uma hora, LH, que tem uma porra de uma piroca gigante. Tipo, que é o pai dele. Que bosta. Assim, que...
O pai dele é uma piroca gigante?
O pai dele é uma piroca gigante falante.
Brabo.
Assim... É uma merda. Daí, ele nunca gozou, porque ele acha que se ele gozar, ele vai morrer de um ataque cardíaco, o Bo. E aí, ele goza e ele não morre. Quem morre é a mulher. Nossa! E aí, assim, eu gosto muito do Otávio Gá. E aí, eu assisti ao vídeo dele, falando sobre o Bo. É um samba que ele faz pra conseguir defender. Dá uma rebolada, mas uma rebolada.
Mas, assim, tudo isso que vocês estão falando, eu acho que consigo falar de Lighthouse também, do Robert Eggers.
Não, mas Lighthouse é bom! Você não fica puto assistindo.
Aí é você que tá falando. É, pra mim, eu consigo, tipo assim, cara, tudo isso daqui, se você tirar o nome Bo, você colocar Lighthouse, é a mesma coisa.
Eu entendo. Eu entendo também. Eu entendo também.
Nem fudendo. Tá louco? Nossa, eu vou tirar ele agora.
O que eu gosto do Eggers é que, tipo, ele não é pretencioso. Ele tem filmes que podem ser interpretados dessa forma, mas ele não é pretencioso. O uso de simbolismo do Robert Eggers não é essa punhetação toda. Os filmes do Eggers, eles não são construídos em cima de metáfora e simbolismo. Eles têm...
Exato! Ele tem história!
Exatamente, porque, tipo, a trama deles, o ritmo deles funciona independente do que a história realmente tá querendo dizer, tá ligado? E aí, não. Muitos momentos, o Ari Aster, ele parece muito, tipo, universitário. Tá ligado? Você vê, assim, um universitário que fala assim, eu tenho um filme aqui, beleza, eu tenho uma história, só que daí o professor de roteiro fala, não, mas qual que é o subtexto dessa história? E a pessoa entra em choque, porque ela fala, ah, não, agora fudeu, agora eu preciso criar alguma coisa. Nisso, o Ari Aster, se dá pra ver, tipo, o Midsommar, muita coisa que eu gosto dele, ele é um filme de término. Direto ao ponto, simples assim. Tudo que você começa a colocar de trauma, daquilo, blá, 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 e aparecendo o cara da irmã da Dani no meio do mato, tipo, cara, tudo isso é perfumaria, tá ligado? Tudo isso é punhetação. Ah, beleza, pode adicionar camadas e tal, mas isso, eu acho que a galera que surta do Ari Aster ser assim é gente que é muito obcecado em ver lista de easter egg. Tipo, esse filme parece que subiu a cabeça do Ari Aster também, isso de, tipo, ah, não, vou fazer um filme pro filme Twitter desvendar. Sendo que, tipo, quando eu só fui assim, sem nenhuma expectativa de desvendar, sem nenhuma expectativa de pegar metáfora, e o filme funcionou pra mim por outros motivos, que eu entendo que são justamente os motivos pelo qual as pessoas vão odiar, tá ligado? Ele é um filme raso, ele é um filme simples, e ele é um filme que se vende como algo maior do que ele realmente é. E pra mim, eu achei isso maneiro, mas eu entendo completamente seu olhar e falar, meu, isso é uma bosta. É por isso que eu gosto, e tanto é que todas as pessoas que amaram pelo lado metafórico e pelo simbolismo, tudo isso, eu olhei e falei, gente, não. Vamos com calma.
Não, e o pior é que, assim, Midsommar, eu não gosto do roteiro. Tipo, eu não gosto do que o roteiro faz. A ideia é boa. Hereditário, eu não gosto da cena final, que eu acho que estraga. Mas de resto, assim, não tem problema. É que eu real, ficava muito irritada com Midsommar, mas eu sou outra pessoa hoje. Porque depois que eu vi Bolta em Medo é um lixo, cara. É isso que eu fico puta, porque daí ele não...
Dá pra fazer um drink game todas as vezes que a Fer falou lixo, sabe? Até o final do programa a pessoa vai estar muito louca.
Não, sabe por quê? E exatamente porque, assim, você falou do Lighthouse, e é completamente diferente, porque Lighthouse você consegue assistir só, achar um filme chato. Pode. Mas você entende o que tá acontecendo. São duas pessoas que começam a enlouquecer porque elas estão juntas em um farol. Agora, Bolta em Medo, assim, qual que é a história? Eu não sei te explicar. É um cara que tá indo... tá tentando ver a mãe, mas aí, ao mesmo tempo ele não tá tentando ver a mãe. E aí, cara, tem uma meiota do filme que aquilo lá, sério, assim, eu fui muito guerreira, minha vida mudou depois disso, e foi nessa hora que eu entrei num vórtex e eu não consegui sair ainda. Porque é uma parte que ele vai contar a história do que aconteceu, teria acontecido com o Bo, é uma bosta.
A estrutura de fluxo de pensamento dele. E, velho, você, no fluxo de pensamento, você vê que o Ari Aster não é exatamente uma pessoa muito brilhante, tá ligado? É esse que é o problema.
Não, tem aquele curta dele lá, que a menina falando que ela é muito rica, tal, em Los Angeles, e é meio um fluxo de pensamento, e é chato pra caralho. Pra mim é o pior curta dele, por exemplo.
Às vezes tá tudo bem você seguir, tipo, uma estrutura pré-montada. Cara, assim, não tem problema nenhum você abraçar um clichê. Fez o outro. O clichê, ele é um clichê porque funciona. O Bolta em Medo, ele tem energia de, tipo, eu vou fugir da caixinha. Por si só, na maioria das vezes, é um esforço perdido, sabe? Se você quer fazer algo diferente só por ser diferente, puta, você só acaba chato, tá ligado? Li uma vez, em algum lugar aí na internet, uma frase que foi profética, de que muita gente gosta da ideia de subversão de expectativa, mas se você chegar e subir em cima de uma mesa e cagar na mesa... Tá ligado? É uma forma de subverter expectativa, mas significa que é legal. Então, tipo, esse filme, ele tem energia de, tipo, a todo momento ele quer subverter. E às vezes você tá subvertendo a subversão, e daí você fala, tá, pra onde que a gente vai daqui? É um filme de 3 horas, onde todo momento ele tá mudando a estrutura dele. Então você chega na metade e você fala, eu já tô anestesiado, sabe? Eu não tenho mais... Que impacto que você quer tirar de mim? Eu não tenho uma sensação de normalidade pra ela ser perturbada. É por isso que o começo do filme é bom, porque no começo você consegue minimamente simpatizar com o Bo como uma pessoa fodida, tá ligado? Ele tá fudido, ele tá morando numa parte ruim da cidade, tem objetivos muito simples. Muito simples. Ah, ele tem que tomar um remédio lá dele, ele precisa atravessar a rua no meio da Santa Cecília pra comprar uma garrafa d'água. Direto ao ponto. Ah, ele precisa visitar a mãe dele, ele perdeu a mala dele porque todo mundo no prédio dele é desconfiável. É uma estrutura muito simples. O começo do filme eu acho impecável, sem zoeira nenhuma. É ótimo.
Não, impecável não. Mas é bom, porque qual que é o problema quando ele entra na família? Tudo começa a não fazer mais sentido, e não que fizesse antes, mas faz. É isso que o Arthur falou, tipo, puta, roubaram a chave dele. A galera é bizarra, entrou, Só que depois, o que acontece quando ele vai pra essa família? A mãe da família começa a ajudar ele, dá umas dicas pra ele. Você começa a perceber que tem uma coisa errada, tem uma coisa errada. E aí, do nada, a mãe odeia ele. E aí, vai tudo pro caralho.
É porque ele tá tentando ligar uma coisa na outra, que são coisas que são sessões, né, do filme. Os filmes têm aí umas 4, 5 sessões diferentes. Dá pra se dividir praticamente como um videogame, assim, né? Tipo, tem várias fases, né? A fase do apartamento, a fase da família, a fase da floresta, o confronto contra o boss final, que é a mãe dele. Você tem essas 4 fases, só que ele não sabe exatamente... Tipo, da primeira pra segunda, eu acho que liga perfeitamente. O começo do filme que eu tô falando é até ele ser atropelado. Até esse ponto, eu juro, eu acho impecável, impecável. Dali, porque você tem uma conexão muito natural de uma coisa pra outra. Dali em diante, ele já não sabe mais como que ele vai ligar e ele tá só acentuando essa coisa assim da imprevisibilidade. Eu entendo completamente não funcionar pras pessoas, porque é um exagero, e é um exagero de que pra você ligar um absurdo com o outro, cara, você precisa ser bobo. E ele fica bobo de um jeito que só é tosco, sabe? O problema é que o Ari Aster, você vê isso, essas ideias nos curtas dele, você vê isso nos filmes dele, é de que o Ari Aster, ele... Parece, às vezes, que ele tem uma sensibilidade que é um pouco mais refinada do que ele realmente é. Eu acho que Spy é porque a gente vê o logo da 24 antes dos filmes dele. Mas o Ari Aster, ele é bobo. Ele tem um senso de humor que é tipo Sam Raimi, só que sem a criatividade, tá ligado? Ele é tipo, ele é bobão.
Porque tem uma coisa que assim, tipo, como é que eu posso causar? O Lynch consegue causar essa estranheza? Com umas coisas que, tipo... Cara, a gente já falou sobre Twin Peaks, o retorno. Eu acho a cena da Laura Palmer retornando pra casa no final do Twin Peaks, o retorno, e gritando. Eu acho aquilo... É uma das coisas que me deixa mais incomodada na face da Terra. Já sei! Gente, já sei. Sabem quando agora tá tendo essa thread toda no Instagram de 10 coisas aleatórias que você gosta? O David Lynch é a pessoa que consegue fazer o 10 coisas aleatórias que você gosta.
Verdadeiramente aleatórias.
Porque ele fala coisas aleatórias. Então, assim, aquela... O episódio 8 de Twin Peaks, o retorno, que se passa fora da história, é aleatório e incomoda porque ele é aleatório. O problema do Ari Aster, ele é a pessoa que vai falar assim, 10 coisas aleatórias que eu não gosto. Preconceito, nazismo, fascista... pessoas morrendo de fome, entendeu? E aí, quando ele vai subverter, ele... Como é que eu posso subverter? Eu vou colocar uma rola gigante.
O negócio é que o David Lynch, ele causa e ele incomoda sem ele perceber que ele tá causando e incomodando. Ele só é assim. Se você pega alguém que vai mais pra um extremo, tipo, sei lá, um Gaspar Noé, um Lars von Trier da vida, eles incomodam porque eles são degenerados, tá ligado? Você olha e você fala, meu, se pra essa pessoa devia estar presa.
O Gaspar Noé, ele é ainda muito mais formulaico que o Lars von Trier. Tipo assim, se você assistir toda, sei lá, a filmografia dele até chegar em clímax, os primeiros 20 minutos de filme, ele te conta tudo o que vai acontecer. Porque o Gaspar Noé é formulaico.
Não, então, o Gaspar Noé é formulaico, mas eu tô falando em termos de sensibilidade. A sensibilidade dele é... Os filmes dele são pesados, porque ele é um degenerado. Simples assim. O Ari Aster, ele tá no meio termo, assim, de que ele quer causar porque ele quer causar. E, tipo, ele não é assim, sabe? Ele não é que nem o David Lynch, no sentido de que ele se passa. Sabe, o Ari Aster, ele frequenta isso em todos os filmes, mesmo os filmes que eu gosto dele, o Ari Aster, ele se passa, né, ele não, a gente fala, ele tem problema com a mãe e tal, blá, blá, e daí você lê a entrevista, ele fala, não, na real, eu sou bem resolvido com a minha família e tal, então basicamente tudo que ele faz é fanfic, ele não é essa pessoa estranha, por isso os filmes dele, eles ficam nesse limbo, assim, de tipo, eles são um pouco mais pesados, eles têm um impacto, eles têm um choque, mas você vê que ele não é realmente natural de uma pessoa que é fodida da cabeça, tá ligado? Ele não tá realmente manifestando algo ali. Então, por conta disso, às vezes você vê que falta alguma coisa pra te levar de um ponto pro outro no filme. E se você não comprou a brisa, puta, nada te ganha. E isso eu falo conhecendo gente que também não gosta de Hereditário. Tá ligado? Porque Hereditário é a mesma coisa. Eu acho um filme incrível. Mas, mano, se você não comprou a brisa de Hereditário, não vai ser gente pegando fogo, gente decepando a cabeça, blá blá, que vai te conquistar. Midsommar é a mesma coisa. Midsommar é ainda o que eu acho mais divisivo, justamente porque ele chega num ponto que é tipo, o começo dele é muito forte e tal. Se você não gosta desse personagem, se você não tem simpatia nenhuma com aquela história, se você não se interessa pela ambientação, se você não compra a aura de mistério dele, você fica, mano, e aí? Quando que acaba essa merda? Tá ligado? Tá. E aí? O que vai rolar? Porque não é questão, não tem o impacto que deveria ter, sabe? Por isso que no meio do Midsommar, eles botam os véio pra, tipo, pular de cima de uma montanha, sabe? Eu acho que o Ari Aster percebendo que ele tá te perdendo. Bo tem medo, ele não tem história, né? Ele realmente não tem. Isso não é exatamente um problema se o Ari Aster soubesse realmente o que, que ele quer contar nesse universo, tá ligado? Mesmo não tendo uma narrativa coerente, ele pode pegar uma premissa e falar, eu vou pegar os medos de uma pessoa ansiosa e eu vou desenvolver até o extremo. Tá tudo bem, isso poderia ser um filme interessante. Mas o Ari Aster, ele parece que ele não sabe. Ele não sabe quais são os medos dessa pessoa. Ele não, parece que ele não tem simpatia pelo personagem que ele tá desenvolvendo. Então, por que, que você, espectador, teria? Vira uma coisa que é muito impessoal. O filme. E mesmo assim eu gostei. No final das contas, eu só tô falando que, tipo, eu entendo realmente que ele é um filme que é um pouco mais complicado. É, e não complicado no sentido que o Twitter gosta de complicado, que ele é um filme que pede pra ser desvendado. Eu acho que ele é raso, eu acho que ele é simples. O único problema é que eu acho que o começo dele é tão bom que eu comprei a brisa. E daí eu fui.
Ai, bom, caros ouvintes, é isso. Ai, Arthur. Você apaga uma luz pra Bolton, mesmo.
Com medo de ser visto como fã de Ari Aster no Twitter, eu apago a luz. Eu apago, mas eu apago a luz da minha casa. Eu gostaria de ter assistido, assim, longe de pessoas que simpatizam, sabe? É, o Ari Aster é o diretor que, infelizmente, eu gosto dos filmes dele, apesar do tipo de pessoa que gosta. Então, é a vida, né? Fernando Larico, você apaga ou não a luz para Bolton, medo?
Tenho. Se eu pudesse, eu só socaria a parede.
Não. Tem certeza? Você falou tão bem.
Não senti muita firmeza, assim. Eu acho que você tá em dúvida ainda, sabe?
Bom, caros ouvintes, é isso. A gente não vai perguntar pra LH porque ele não assistiu. Ah, não. LH, e aí? Você vai assistir ou não vai?
Eita.
Vou quando tiver na minha televisão, assim, ele brotar, sabe? Na biblioteca do Paulo Coelho.
Cair do caminhão.
Ele cair do caminhão, aí eu assisto.
Então, caros ouvintes, é isso. A gente encerrou o nosso especial Dia das Mães por enquanto. Não sabemos. Talvez a gente volte, talvez a gente não volte. A falar de problemas com a mãe. Assim, esse filme ele tem muitos problemas com a mãe. Mas é, eu acho que de todos os problemas dele, o com a mãe é um dos menores. Então, é isso. Muito obrigada. É, a gente volta na semana que vem. E não, vai aí.
Pouco filme de bad trip.
Meu, ai, que susto, mãe! Caralho!
Esse é o resumo de Boys Afraid, na real. Assim.
É isso aí.
Eu achei muito. Nossa, eu achei perfeito pra esse episódio.
Oi.
Era isso que o Ari Aster queria.
Mano, se o Ari Aster tivesse feito um curta com a minha mãe, ia ser muito melhor, mano. Que susto, do nossa, velho. Nossa.
A ver ficou vermelha.
Cara, tomei um puta de um susto! Do nada, eu vejo alguém chegando. Oh, eu vou morrer! Nossa, que susto do caralho, velho! Nossa!
Ai, caralho!